pessoal, começando aqui mais um... não é um MartelaCast, é um spin-off aqui que a gente tá criando, chamado Martelados. O que nos deixou putos na semana fez tanto sucesso que ganhou programa próprio, que é esse Marteladas. Marteladas é basicamente nós comentando notícias da semana. É um podcast bem simples, bem sucinto, em que a gente comenta notícias da semana, faz alguns apontamentos do que a gente acha e também tenta, através das notícias, fazer uma análise materialista, né, da história e tal. Então, Levi, sou aqui eu e o Levi para fazer esse primeiro episódio. O Paulo, ele era para ter vindo, mas não veio, né, vacilão aí. Todo podcast tem um vacilão, da vez é o pau. Mas enfim. Então, primeira notícia aqui que a gente vai comentar. Primeiro, se apresenta, Levi, né? Se apresenta aí pra galera.
Já ia dizer isso, só ele tá me tratando aqui. Eu, coitado. Gente, meu nome é Levi. É isso, só isso que eu sou, né? Pelo mais especial, né?
Pois é. Então, a primeira notícia, que é a mais engraçada. E eu vou dar um caráter mais cômico a essa notícia, né? Na mesma semana em que o Trump, Donald Trump, se reuniu com o Kim Jong-un no Vietnã, ele deu uma dedada no Bolsonaro, né? Que no começo do ano, o Trump, ele aconselhou o Bolsonaro, né, a entrar do lado dos Estados Unidos na guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Isso implica em criar algumas taxas, por exemplo, para a soja. A soja é exportada para a China do Brasil, né? Então, a China, percebendo que teria perda, ela foi procurar outro parceiro comercial para exportação de soja. Quem foi que apareceu nesse momento? Donald Trump disse: olha, China, os Estados Unidos aqui. O Bolsonaro, acreditando que nós ainda estamos na Guerra Fria, tomou o lado dos Estados Unidos, né? Ou seja, a China, que não é mais, ou não parece ser mais, né, socialismo, socialista, né? Parece ser um capitalismo de Estado forte, né, lá, declarou guerra comercial aos Estados Unidos baseado em interesses geopolíticos. A China quer a hegemonia do leste da Ásia, né, e também quer penetração na África e na América Latina, que são territórios. Os Estados Unidos querem a mesma coisa. Então há essa guerra comercial. Só que eles ainda precisam um do outro, porque o capitalismo, ele não se isola, o capitalismo, ele é integrado, né? Se o Brasil não quer mais vender, os Estados Unidos vendem. O Donald Trump quer fazer média com o agronegócio de lá, e o Bolsonaro falhou em fazer negócio com o agronegócio daqui, né? Em agradar o agronegócio daqui. Isso pode render ao Brasil uma perca de 10 bilhões de reais, que agora vão para os Estados Unidos. Lembrando... por ano. Lembrando que isso aconteceu na semana que o Donald Trump se reuniu com Kim Jong-un e disse que o Kim Jong-un é um grande líder. Aí entra outra notícia aqui que a gente pode comentar, que é o fato do Kim Jong-un ser uma pessoa no mundo que fez o Donald Trump falar a verdade pelo menos uma vez na vida. Que o Kim Jong-un, de fato, um grande líder, né? Então, Levi, comentários sobre essa tragédia aqui que se anunciou e se realizou no Brasil, chamado Jair Bolsonaro negociando com o resto do mundo.
Assim, eu já tinha em mente que ele teria problemas com alguns setores da burguesia, né? Mas sim, eu achei que ia ser mais a parada da indústria nacional mesmo.
Sim.
Quando eu vi que ele fez um negócio desse, eu fiquei impressionado, porque assim, veja bem, o governo do Bolsonaro não é só o Bolsonaro, né? Você tem diversas pessoas. O Bolsonaro, sim, é um idiota, não entende nada. Mas será que não tinha ninguém, assim, nenhuma única pessoa nesse governo que tenha olhado pro Bolsonaro e falado assim: ei, cara, assim, tu tá fazendo merda, isso aí não vai dar certo, não. aí o que acontece? Enquanto o Bolsonaro fica travando as lutas, né, dos Estados Unidos, no que ele colocou que ia fazer um governo sem ideologia, mas parou de vender mais, né? Aumentou essas taxas para a China por pura ideologia, não tem nenhum outro motivo.
Uhum.
O que aconteceu? Os Estados Unidos disse, ah, cara, aqui não tem problema não. Foi lá e negociou. Né? Aqui, se o Brasil não quer vender, nós vendemos. Não é assim, o Bolsonaro.
Lembrando que foi o Donald Trump que chamou o Bolsonaro, né, para fazer isso. Ou seja, o Donald Trump sabe que o Bolsonaro é burro.
É, exatamente, porque é aquela coisa, né? O mundo tá rolando uma disputa por território, igual você colocou. A China, ela já tem uma hegemonia muito grande ali na Ásia, e ela quer abrir os seus horizontes, por assim dizer, para a África e para a América do Sul, que historicamente estão sob influência ali do imperialismo norte-americano, da
Europa,
alguns países da Europa e tal. Enquanto o Brasil está sendo colocado de escanteio, nem o fascismo do Bolsonaro é um fascismo que desenvolve o próprio país, né? É um fascismo completamente subserviente ao país dos outros. Então esse cara, ele é um desastre total, assim, de qualquer ponto de vista. É aquela coisa, né? Nem de direita nem de esquerda, Bolsonaro.
Nem de direita nem de esquerda, burro!
Exatamente.
Pois é, cara. Aí, inclusive, isso aí dizendo que fezes de antas, se eu não me engano, foi no Hyper Science que eu vi. Fezes de antas ajudam a recuperar solo, né? Então, ó, tipo, uma utilidade pro Bolsonaro. Né? Fezes de anta ajudam, né? Pois é, o Bolsonaro é ridículo, como sempre. Isso nos leva a outra notícia, porque se o povo tá perdendo, se o agronegócio tá perdendo, se o papel do Brasil na geopolítica mundial tá perdendo com o governo Bolsonaro, alguém tá ganhando. E esse alguém são os militares. É, segundo o Política Estadão, né, uma notícia aqui que saiu, quando foi? Que saiu exatamente 3 de março, hoje, né? Militarização atinge segundo e terceiro escalão do governo Bolsonaro. Militares já ocupam mais de 100 cargos no Executivo Federal. Não é brincadeira, certo? Os militares estão voltando aí com força e eles estão ganhando influência política mais direta agora no governo do Bolsonaro. Dentro né, da estrutura do Estado que nós temos hoje, né? E os militares no Brasil sempre foram uma classe com interesses próprios, foram eles que proclamaram a República, né? Eles interviram, como a gente já falou em Martela Cast aí, várias vezes na história do Brasil, agem como se tutelassem o governo brasileiro, né? E estão agindo agora como se eles fossem disciplinar a economia, como se eles fossem disciplinar o executivo, né? O que efetivamente não está acontecendo, mas os militares estão ganhando posições cada vez mais proeminentes no executivo. Uma escola foi federalizada no Distrito Federal sem conversa com a população, e a gente tem um vice-militar que se os descabidos do Bolsonaro continuarem, ele pode vir a ser o presidente, né? Então, algum comentário sobre isso, Levi?
Não, assim, isso é um curso, como colocou, né? Os militares, eles intervêm de diversas formas.
Uhum.
A gente viu aí que até antes da eleição do Bolsonaro, os militares, eles interviram, né? Como o posicionamento do, acho que, se eu não me engano, foi o Vilas Boas.
Sim.
Aquele negócio de se soltar o Lula, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né?
Sim.
Nada mais é do que a gente não, o Estado brasileiro, ele assumindo pouco a pouco o seu caráter fascista, de fato, né? de uma repressão militarizada aos poucos avanços que a gente tinha.
E lembrando que os militares têm lado, né? Os militares têm lado. Os militares, eles não são, assim, são uma classe cujo poder é dado pelas armas e pelo papel político deles no Estado, é legitimado pelo Estado, mas eles não representam o Estado apenas, né? Porque o Estado no capitalismo, ele é o balcão de negócios da burguesia, né? Então, o militarismo, ele representa, em situações muito extremas, o interesse das elites brasileiras. As elites brasileiras, elas podem ser o agronegócio latifúndio, como foi em 64, né? Ou pode ser hoje os especuladores, os banqueiros. Mas, de qualquer forma, os militares, eles entram em cena para defender, com armas e tanques na rua, o interesse da burguesia nacional contra qualquer tipo de avanço, para além do que pode acontecer. Quando os militares, eles falam em caos social, eles não estão falando de coisas desorganizadas, não. Eles estão falando de cenários políticos que podem vir a servir para um crescimento de uma esquerda revolucionária ou qualquer coisa parecida. É disso que eles estão falando. Era disso que eles estavam falando em 64, por exemplo. E hoje o país está numa grande crise, numa grande crise política e econômica, né? E é um cenário ideal, por assim dizer, para que movimentos de esquerda, eles voltem a crescer com muita força, a esquerda revolucionária. Reivindicações por reforma agrária com mais força, tudo isso. E para evitar esse tipo de situação, os militares, eles assumem o poder, né? Nesse contexto de empatia com a Venezuela e tal, os militares, eles tomam a frente da situação. E a frente da situação implica defender os interesses da burguesia e atirar em quem não defende, e torturar e matar, e enterrar em vala comum.
Uma coisa interessante que a gente esqueceu de comentar da notícia anterior, rapidinho, que é importante, parece uma coisa simples, mas essa mudança da embaixada para Jerusalém prejudicou muito os nossos negócios com os outros países árabes. Ali dos outros países árabes. Não é uma galera assim, os países árabes, o que tem a ver com a gente? A galera comprava muito produto derivado de animal da gente, muita carne bovina. Então é um negócio. O Bolsonaro, ele tá se cercando de militares e tá se queimando cada vez mais. Ou seja, ele tá abrindo alas para que o Mourão assuma. Eu acho que é um processo que vai se concretizar aí. Né? Ou no final desse ano, início do ano que vem.
Mas eu não acredito em impeachment do Bolsonaro, mas eu acredito que haja pressão para renúncia.
Eu também acredito nisso, porque ele tá se provando que ele sempre foi, né? A velha política. E aí os militares, eles vão aparecer como os detentores da ordem e do progresso.
E lembrando que o Bolsonaro ele é a pior coisa. Porque ele é a velha política, só que ruim. Se a velha política já era ruim, é uma versão tosca, que parece ter saído de um programa do Chicanísio da velha política. É literalmente a materialização de um quadro do Chico City pra realidade, cara. É inacreditável, bicho. É tipo assim, um governo que ele é... Tudo é falso, picaretagem e cortina de fumaça nesse governo, né? O ideólogo deles é o Olavo de Carvalho, que finge que é filósofo, mas é astrólogo. O presidente, ele é um paspalho que não tem nenhuma influência no próprio governo, que o povo manda ele calar a boca, ele cala. E quando ele abre a boca, ele faz as bolsas diminuírem e causa problema econômico pro Brasil. Ridículo, né, cara? E ela ainda fica pagando de cristão, de moralista, pra fazer média com essa nova elite que anda aparecendo, que é uma elite religiosa, de pastores. Antes eram os católicos, agora são os protestantes, né? Que ocuparam.
É porque agora esses... vou completar o teu pensamento agora, né? A igreja evangélica, ela de forma institucional, assim, ela tá assumindo o papel que a católica tinha durante muito tempo, que é estar ao lado da classe dominante. Né? A gente vê que é uma espécie de coronelismo, assim, né? Porque muitas igrejas, principalmente essas que são mais difundidas, que é aquela que tem todo canto, tinha muito pastor que mandava os fiéis votarem no Bolsonaro, de fato. Tem relato, já usava pessoalmente. Mas não, o pastor disse pra mim que eu tinha que votar no Bolsonaro. Então ele agrada o eleitorado dele, assim, né? Ele agrada as pessoas que controlam uma uma grande parte dos votos. Só que pouco a pouco está se perdendo, porque o cara pode até votar, mas ele vai começar a ver as coisas que o Bolsonaro tá fazendo, e aí o povo vai se indignando. E a tendência é que, como tu colocou, né, os movimentos de esquerda revolucionários tendo a ter uma abertura maior para reclamar.
E lembrando que as igrejas evangélicas, principalmente a Universal, cresceram muito nos vácuos deixados pelos sindicatos nas periferias, né? Os sindicatos e movimentos sociais faziam muito papel na periferia, mas o governo Lula meio que aparelhou e engessou os sindicatos, e a Igreja Universal, ela ocupou esses espaços. Tipo, o crescimento da Igreja Universal, final dos anos 2000 para 2010. Foi uma coisa que espantou todo mundo, mas está ocupando os vácuos dos sindicatos, desses movimentos de esquerda que antes ocupavam a favela, surgiam nas periferias. A Igreja Universal passou a ocupar, e a estratégia deles foi muito clara. Eles faziam cursos profissionalizantes com as pessoas, davam um senso de comunidade a elas. Então, foi um espaço que a gente perdeu, porque a gente achou que tinha ganhado quando o Lula venceu as eleições. A esquerda em geral, né? E nunca estiveram mais enganados, né? Obviamente. Meio que estavam cavando na própria cova, por assim dizer.
O sindicato, eles representam, devem representar um espaço pro trabalhador se sentir confortável ali dentro, né? E é isso que ele, que é o papel que ele tinha dentro das periferias, que ele perdeu para a igreja. Esse papel de formar, de dar uma direção pro trabalhador, pra trabalhadora, estar sempre organizado e criar essa irmandade de classe mesmo. Como é que se chama? Mal termo para isso. A solidariedade de classe. Né? As pessoas elas ficam unidas dentro do sindicato. Uhum. E aí, o sindicato, por mais que eles tenham perdido esse papel, ainda são vitais na luta do Campo Rio. E aí entra a notícia, né?
A gente tem que resgatar os sindicatos, né? Só que isso vai ficar mais difícil agora, porque o Bolsonaro ontem, ele fez uma MP, né, que é uma medida provisória, que tem força de lei durante 120 dias, dificultando a forma como a contribuição sindical é feita. Agora, segundo a CMP, que entrou em vigor ontem e tem 120 dias para ser votada, para fazer a contribuição sindical, o trabalhador ele tem que fazer um requerimento declarando que sim, eu quero fazer a contribuição sindical. Vai chegar um boleto na casa dele para ele fazer essa contribuição, né? Ou seja, se antes era só informar o patrão, a empresa, e ser descontado do salário, 1%, agora vai chegar um boleto todo mês e ele tem que antes declarar. Ou seja, dificulta muito o trabalho dos sindicatos. E eles vão ter que se reorganizar completamente para fazer essas novas formas de contribuição. Basicamente, muitos sindicatos menores vão morrer desse jeito, enquanto os sindicatos patronais, que defendem os interesses dos patrões, e sindicato patronal dando mais são do que cartéis de empresários, vão se fortalecer com o enfraquecimento dos sindicatos de verdade, por assim dizer, né? Que pelegos ou não, são sindicatos dos trabalhadores.
Esse aparelhamento que rolou durante muito tempo vai dificultar demais o trabalho dessa galera. Por quê? Porque agora o trabalhador ele vai ter um esforço muito maior, ou seja, é necessário uma consciência muito maior para que seja feita essa contribuição. Então esses sindicatos aí, que durante muito tempo, né, o que a gente chama, que a majoritária dos sindicatos, por assim dizer, era aquela galera que vivia dentro de escritório, de negociata, com patrão e tal, não vai conseguir se manter simplesmente, porque não tem, muitas vezes, o apoio da base. Então essa galera vai voltar, assim, feito bicho pra base, pra tentar reestruturar, né? Mas até lá, o Bolsonaro consegue passar muita coisa que ele quer passar aí nesse primeiro e segundo ano do governo dele.
Ou ele ou o Mourão, né? No caso.
Ele não passa nada, não. Ele é um bicho. Ele é um idiota total que sabe nada.
Que
um
tava
idiota.
No lugar nem, certo na hora certa. Mais.
É, eu não consigo nem mais considerar o governo como dele, assim. É uma coisa. Certo. É só um idiota que tá lá e assina o papel de vez em quando. E fala besteira. É isso que ele é.
O problema é que a besteira dele afeta na sua vida. Esse é o problema, né? É literalmente um gênio da lâmpada idiota, né? Porque, tipo assim, ele fala alguma coisa e fode nossa vida logo depois. É como se...
Sim. É porque a palavra dele agora tem aquela coisa, né? Algumas conversas, tanto um discurso machista, homofóbico dele, racista, que era escutado mais em bar com aquela galera escrota bêbada, agora essa galera escrota bêbada é presidente do país, né? Então, assim, muita coisa do que ele fala, do que ele pensa, afeta nossas relações, como tá afetando aí, com diversos países, e a gente vai se isolar economicamente, vai ficar cada vez mais dependente de quem? Do imperialismo norte-americano.
É, isso me lembra do Pibinho, né? O Pibinho, o Brasil, ele só cresceu 1,1% do ano passado para esse, né? Tipo, isso não seria surpreendente se o Brasil viesse apresentando de forma ininterrupta um crescimento de muito tempo para cá. É normal que se estabilize. Só que o Brasil, ele teve 2 anos de crescimento negativo, que foi 2015 e 2016. Ele teve, se eu não me engano, 1% de crescimento em 2017 e 1,1% de crescimento em 2018. Ou seja, está engatinhando. E para um país que pregou durante o governo do golpista Michel Temer recuperação, não recuperou porra nenhuma, né? E agora, e agora vai piorar, né? Tipo, e o governo do Bolsonaro, o governo federal e as medidas que o Paulo Guedes está tomando, ele quer continuar vivendo de exportação, né? Em um mundo que está diminuindo a velocidade de crescimento. O pessoal não está mais comprando muita coisa. Não tem como ficar vivendo de commodity para sempre, entendeu? O Brasil tem que produzir e investir em mercado interno forte para poder se estabilizar. Se ficar dependendo de exportação, de commodity de petróleo, de commodity de laranja, sei lá o que for, quando o mundo decrescer, o Brasil decresce junto e ele não vai ter força para se manter, para sobreviver a uma crise, né?
Porque a gente é aquela coisa, quanto mais a gente se torna dependente de outros países, qualquer coisa que acontecer com esse país, a gente se lasca de tabela, assim.
Exatamente. No momento em que nós mais precisamos de protecionismo, a gente teve o governo Temer que fez diversas medidas extremamente liberais e o Paulo Guedes agora que é o próprio Ronald Reagan, né? Só ministro da Fazenda. Séria coisa, né? Sem perspectiva, pessimismo total, fujam para as colinas e é isso aí.
Mentira, então, pessoal, não fujam para as colinas não. Usam pra acessar o P da cidade de vocês e Cifilinha.
Pronto, sim, Cifilinha UP, né? Congresso Estadual da UP vai ser no sábado que vem, né? Em Fortaleza.
O estadual vai ser no sábado. Esse
estadual no sábado que vem, né? Então, do Ceará, né? Qual vai ser o local, Levi, da estadual?
Vai ser no sindicato perto do IF. Eu não consigo pronunciar a sigla, mas no post a gente coloca.
Sim, pronto. Então, pessoal, é isso. Esse foi o primeiro Martelada, certo? Semana que vem tem Martela Cash novo. Mas essa semana tem só esse spin-off aqui, certo? Então, valeu, boa noite e bom carnaval.
Valeu.